Senhor Jesus, nós exaltamos o Teu nome. Nós reconhecemos que a nossa vida não faz sentido nenhum sem Ti. E nós iniciamos esse novo ano crendo no Teu poder, crendo que o Senhor nos levará a superar as perdas, a olhar para o futuro com otimismo, a ultrapassar barreiras que foram criadas na nossa própria mente, em posição de pessoas ou circunstâncias. Nós Te exaltamos, Senhor, porque Tu és fonte de vida, fonte de graça, fonte de amor. Nós queremos viver para sempre contigo. Nós queremos dedicar toda a nossa vida, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos ao Senhor. Nós iniciamos esse ano declarando a glória do Teu nome, declarando o Teu senhorio, declarando a nossa dependência, declarando quanto nós necessitamos de Ti. Portanto, recebe a nossa adoração, recebe a nossa alegria, recebe a nossa gratidão. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz 2021. Que bom que você está conosco. Que bom iniciar esse ano olhando para Jesus, olhando para frente. Alguns de vocês esperaram muito que o ano de 2020 acabasse. Que ano que as pessoas desejaram que acabasse. Pois é, o ano passou. Infelizmente, nem todos os problemas do ano lá de 2020 ficaram lá. Mas hoje nós queremos iniciar uma série de mensagens com o título Recomece. E a mensagem de hoje tem o mesmo título, Recomece, porque tem coisas que precisam ficar para trás. Tem dores, luto, perdas, falências, desânimos, crises. Jesus é a nossa esperança e Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Nessa série de mensagens, nós vamos olhar para aquilo que Jesus falou o ano todo. O tema desse ano é Disse Jesus. E nós queremos olhar para as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus são vida, as palavras de Jesus são direção, as palavras de Jesus nos dão a segurança de que nós podemos prosseguir. Agora, recomeçar e fazer tudo do jeito que a gente fez vai nos levar exatamente para a mesma situação. Nós não temos controle sobre a pandemia, nós não temos controle sobre o processo de vacinação, nós não temos controle sobre a nossa saúde, nós não temos controle sobre o nosso futuro, mas nós temos controle sobre as nossas escolhas e as atitudes que nós tomamos hoje. Nessa série de mensagens, e especialmente nesse primeiro trimestre, nós queremos encorajar você a decidir e determinar certas regras de vida. Não regras rígidas, legalistas, que se tornem um peso para você, mas regras de vida que são práticas, que por escolha própria você vai incrementar, implementar e praticar para que a sua vida seja mais leve, mais tranquila, mais eficiente, mais efetiva e que o ajudarão a não só viver um novo ano, mas terminar o ano de 2021 de um outro jeito. Pastor Pedro Felizola vai compartilhar rapidamente com você um pouco sobre essas regras de vida para que você entenda isso, e nós vamos voltar a esse assunto várias vezes, porque em todo tempo nós vamos munir você de recursos. Nós temos um QR Code que vai trazer recursos, suplementos para as pregações. Nós vamos ter mensagens no YouTube da Escola Bíblica que vão entrar na semana que vem falando sobre os evangelhos para ajudar você a crescer, e agora o pastor Pedro vai ajudar você a entender melhor um pouco essa questão das regras de vida.
Obrigado, pastor. É uma alegria poder compartilhar um pouquinho com você a respeito desse assunto que é tão importante. Na verdade, a regra de vida é uma disciplina espiritual um pouco perdida na nossa geração, mas que fez parte da vida dos discípulos, dos primeiros seguidores de Jesus, dos pais da igreja por muitos séculos. A regra de vida nada mais é do que uma espécie de orçamento espiritual. É uma agenda em que você organiza o seu tempo, a maneira como você vai investir o seu tempo de modo a atingir um resultado muito específico, que é a semelhança com Jesus. Certas disciplinas na nossa vida, se não forem praticadas de modo intencional, acabam não encontrando espaço na nossa agenda tão corrida e apertada, com trabalho, compromissos com a família, as contas que vão vencendo e vão ocupando o nosso pensamento, gerando preocupação. Então, nós precisamos intencionalmente escolher investir nosso tempo naquilo que é mais importante. E a regra de vida nos ajuda a fazer isso. De fato, não é regra no sentido legalista do termo, que já nos gera uma certa repulsa. Na verdade, os pais da igreja usavam o termo regra, porque no latim, esse termo é o mesmo termo usado para falar da treliça de uma videira. É aquilo que traz sustentação para a videira poder crescer, florescer e frutificar. E pensando lá no que Jesus falou em João no capítulo 15, de que Ele é a videira e nós os ramos, se nós queremos permanecer nele, como Ele nos chama a fazer, nós precisamos de uma estrutura que nos dê suporte e sustentação para que a nossa vida então floresça e frutifique. E a regra de vida é exatamente isso, é uma estrutura que você cria para usar bem o seu tempo. Assim como você provavelmente faz uma planilha para cuidar dos seus gastos, se não faz, recomendo que faça, um planejamento financeiro, um orçamento para poder gastar com consciência. Da mesma forma, nós precisamos dessa espécie de agenda ou de orçamento espiritual para usarmos bem, investirmos bem o nosso tempo. Nesse QR Code que o pastor Gilberto falou, você vai encontrar um material que é bem simples e bem prático e que vai te direcionar a fazer isso. Então ele vai mostrar em que áreas da sua vida você precisa de repente se reorganizar, práticas que você deve inserir, práticas que você deve talvez retirar porque estão tomando tempo, espaço demais na sua rotina, na sua agenda, e assim você vai construir essa agenda para caminhar no ano de 2021 em direção à semelhança com Jesus. Quero te deixar apenas algumas dicas práticas e você acessa o QR Code, baixa esse material bem simples, bem prático, que vai te ajudar a fazer isso com certeza. Mas as dicas que eu quero te dar para você começar a pensar na sua regra de vida, o que vai fazer parte dela, tempo de oração, de leitura bíblica, tempo de descanso, tempo de estudo, seu trabalho, relacionamentos que abastecem você emocionalmente, com amigos, com a família, na igreja, todas essas coisas devem fazer parte da sua regra de vida. Mas as dicas que eu quero deixar para você são as seguintes. Primeiro, que ela seja simples, porque você deve começar aos poucos, incluir uma prática de cada vez. Às vezes a gente quer mudar a vida inteira de uma vez só e a gente acaba não conseguindo atingir nada. Então faça algo simples. Segundo, algo realista, passos que sejam possíveis de executar, que sejam de execução possível para você, no contexto em que você se encontra. Terceiro, que ela seja flexível, ela precisa ser adaptada ao seu estilo de vida, ao seu momento de vida, a sua estação. De repente, como eu, você tem filhos pequenos em casa e a agenda é um pouco caótica, então considere isso, seja flexível nesse ponto. Mas em quarto lugar, trate isso como prioridade, que ela seja prioritária, não transforme as exceções em regras, tente seguir aquilo que você se propôs a fazer, a maneira como usar o seu tempo, seja fiel a isso dentro do que é possível. E por fim, em quinto lugar, que ela seja cristocêntrica, ou seja, que Jesus seja o centro, que tornar-se parecido com Ele seja o seu alvo. E as práticas que você vai colocar, portanto, na sua regra de vida devem apontar o tempo todo para essa jornada em direção à semelhança com Jesus. Que Deus abençoe você, vamos caminhar juntos nisso.
Obrigado, Pedro. Obrigado por compartilhar com a gente. Agora, começar o ano pensando em ter tempo de silêncio, de solitude, de leitura bíblica, de oração, de jejum, de valorizar a simplicidade, de repartir a vida com outras pessoas, de ter tempo de descanso, já dá canseira. Porque nós somos muito bons em começar o ano com muitos planos, mas nós não somos muito bons de cumprir aquilo que a gente planeja no começo do ano. Pelo menos alguns de nós. Agora, olhando para o ano de 2020 e pensando em tudo aquilo que se passou, em tanta notícia ruim, em tanta coisa, definitivamente está na hora de recomeçar. Agora, não adianta entender que nós precisamos recomeçar se nós não vamos fazer algo de um jeito novo, de um jeito significativo, que efetivamente tenha possibilidade de nos levar para um outro nível. Lá em Lucas, no capítulo 14, de 25 a 35, tem uma situação em que Jesus diz coisas que podem mudar a nossa vida. E o texto diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda estiver longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve para nada, nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nesse texto, Jesus anuncia princípios que estabelecem ou que fundamentam aquilo que nós escolhemos chamar de regras de vida. Para todos aqueles que verdadeiramente desejam ser seus discípulos, nós não mudaremos se não mudarmos as atitudes. Nós não chegaremos em outra posição, não teremos resultados melhores se nós não mudarmos as nossas atitudes. Eu não posso evitar uma pandemia, eu não posso nem evitar o coronavírus com 100% de segurança, mas eu posso ter atitudes diferentes diante de uma infecção, eu posso ter atitudes novas para enfrentar um câncer, eu posso ter atitudes novas para enfrentar uma crise financeira, eu posso ter novas atitudes para recomeçar, porque Jesus me capacita a recomeçar e fazer algo novo, de um jeito novo, que me leva para uma posição que eu nunca ocupei. Então eu quero dar 3 dicas nesse primeiro domingo de 2021. Em primeiro lugar, reavalie as suas prioridades. Pastor Pedro mencionou rapidamente algumas regras de vida e como eu posso estabelecer elas. E se você verificar aí no descritivo do vídeo ou usar o QR Code, você vai conseguir ler um pouco mais sobre isso. Se você acompanhar a nossa igreja nas redes sociais, você vai ter sempre informações de como você pode melhorar isso ao longo da vida. Mas eu quero incluir algumas coisas bem práticas aqui. Em primeiro lugar, reavalie as suas prioridades. O que é que foi prioridade no ano que passou que não te levou a lugar nenhum, que não te deu nenhum desenvolvimento conforme o esperado? O versículo 25 a 27 que nós já lemos diz que tinha uma multidão acompanhando Jesus, e ele, voltando-se para eles, deu algumas instruções que foram meio frustrantes para quem ouviu. As multidões seguiam Jesus porque ele multiplicava pão. As multidões seguiam Jesus porque ele fazia milagres. Mas ele disse a alguém: vem a mim, mas ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser um seguidor meu, não pode ser meu discípulo. Ele não diz não quer ser, ele diz não pode. O que é que ele está dizendo? Que tem alguma coisa errada em amar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs e até a sua própria vida? Não, a Bíblia diz honra o teu pai e a tua mãe. A Bíblia diz maridos amem suas esposas. A Bíblia diz ama o teu próximo como a si mesmo. Então isso pressupõe que eu me amo. O que Jesus está dizendo é quem amar essas pessoas ou até a si mesmo mais do que a mim não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo o que é de fato prioridade na sua vida. Jesus está dizendo, quem não buscar o reino de Deus e a sua justiça acima de tudo, não vai ter um fim diferente do que o que vem tendo. Não vai alcançar os objetivos espirituais que tem. Porque eu preciso mudar as minhas prioridades. E ele diz, e aquele que não toma a sua cruz, ou que não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Falar em carregar a cruz hoje não tem tanto significado, mas naquela época, as pessoas que eram condenadas à morte de cruz, elas não eram só condenadas a uma morte de muito sofrimento, elas eram também condenadas a uma morte de muita humilhação. E uma das coisas que acontecia dentro dessa punição é que aquela pessoa que não merecia mais viver, de acordo com a condenação dos juízes da época, ela tinha que carregar a cruz, ela saía do lugar do julgamento e arrastava a cruz, ela carregava a própria cruz até o lugar onde ela era sepultada. Nem todos tinham essa pena adicional, mas os piores tinham. Carregar a cruz não era o símbolo só de declarar, eu sei que eu vou morrer. Carregar a cruz era diante de todos, num caminho que me levava para um fim indesejado, carregar o peso do instrumento onde finalmente eu seria torturado e morto. E as pessoas se reuniam e diziam coisas terríveis para a pessoa condenada. E Jesus diz, tem um preço ser meu discípulo. E o preço é abrir mão das suas próprias prioridades para dar prioridade àquilo que Deus considera importante. Agora olha de volta. O que é que de fato foi importante para você no ano passado? O que recebeu mais do seu tempo, mais do seu dinheiro, mais das suas habilidades? O que levou você ao cansaço mais vezes no ano que passou? O que mais ocupou a sua mente? Quais foram as suas maiores preocupações? Reavalie essas prioridades. Mas eu quero encorajar você a, além de reavaliar as prioridades, reavaliar também os seus empreendimentos. No que você empreendeu? Empreender não é só colocar dinheiro, é colocar tempo, atenção, esforços. Algumas pessoas não deram a devida atenção para a esposa, para os filhos, porque deram atenção a outros empreendimentos. Algumas pessoas não tiveram tempo para Deus, Algumas pessoas estavam tão assustadas com a pandemia que não tinham mais nenhuma outra prioridade a não ser proteger-se a si mesmas. Por mais importante que seja cuidar da saúde, por mais significativo que seja e por mais correto que seja, os empreendimentos precisam ser reavaliados. Pastor Pedro mencionou seu primeiro empreendimento. Eu espero que ele tenha melhorado nas escolhas de lá para cá. Mas se a gente não aprende a olhar e aprender com os nossos erros, nós vamos continuar cometendo os mesmos erros. Em outras palavras, às vezes eu penso que se eu me esforçar mais fazendo a mesma coisa, eu vou ter um outro resultado. Se eu fizer o que eu sempre fiz, eu vou ter o resultado que eu sempre tive. E Jesus diz aqui: qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Se não tiver dinheiro suficiente e der errado construir uma vez, quando tiver de novo o mesmo dinheiro, ainda não está na hora de tentar construir de novo. Porque se tentar construir de novo com o mesmo dinheiro que teve e não conseguiu acabar, vai dar na mesma. Mas é impressionante como nós às vezes fazemos a mesma coisa de novo e de novo e de novo. Fazer uma reforma, fazer uma construção, tudo isso investe e todo esse investimento ele requer planejamento. E quando nós terminamos um ciclo, nós precisamos reavaliar. Ele diz: ninguém que tenha alguma noção começa um projeto de construção sem saber se o dinheiro que ele tem dá para acabar. Eu sei que todo mundo que construiu sabe que as construções têm surpresas para a gente. Mas o ideal é que o planejamento seja viável, exequível e que os recursos reservados sejam suficientes para a conclusão do projeto. Agora, qual é o meu foco de empreendimento? Quando a gente fala em regras de vida, a gente está falando em tirar tempo para descansar, que para alguns é uma bobagem. Em tirar tempo para ficar a sós diante de Deus e reavaliar tudo que nós fizemos. Ter tempo de qualidade periodicamente para parar e estar com as pessoas que a gente ama. Os nossos empreendimentos, eles não podem ser feitos na proporção daquilo que se impõe. Sempre coisas vão exigir atenção, mas o importante nem sempre grita. O urgente chama mais atenção do que aquilo que é importante. Então não caia no controle da urgência. Identifique o que de fato é importante e construa, invista, empreenda naquilo que é mais importante. Ele diz aqui: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Enquanto eu não abrir mão da minha vaidade pessoal, do meu desejo de chamar atenção, do meu desejo, da minha necessidade de reconhecimento, e empreender naquilo que é importante para Deus, eu não serei nem realizado e nem feliz. 2021 não pode ser o ano dos mesmos erros de 2020. Aquilo que em 2020 parecia ser acertado, mas não deu o resultado esperado, tem que ser deixado de lado. Então reavalie os seus empreendimentos e, por último, reavalie a sua própria consistência. Versículo 34 e 35, Jesus diz: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que determina aquilo que eu sou? O que determina aquilo que eu me tornarei? Eu posso dizer sem medo de errar: o que determina o que eu me tornarei são as decisões que eu tomo hoje. O que determina o que eu serei é aquilo que eu escolho hoje. Nós estamos iniciando 2021, e 2021 não vai me transformar de modo mágico, porque eu tenho frustrações do ano anterior, porque eu tive desapontamentos, porque eu chorei, porque eu fiquei frustrado. Eu preciso mudar as atitudes, eu preciso fazer escolhas novas. Jesus muitas vezes, ele usa expressões cheias de significado para a época, que hoje o significado não é tão importante. Quando ele fala em sal, o sal na época era um conservante. Hoje o sal, ele é usado como tempero, mas naquela época, além de usar como tempero, ele também era um conservante. Ele impedia que a carne, por exemplo, entrasse em processo de decomposição. E ele diz: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, ele não tem outra utilidade, ele não serve para o solo. Ele não serve como adubo, então não serve para planta. Ele não tem outra utilidade. Então, a única coisa que dá para fazer com ele é jogar fora. Aquilo que você vai escolher fazer esse ano vai melhorar o que você é? Vai melhorar a sua essência? Ou vai valorizar a futilidade? Se nós não estabelecermos regras de vida que nos ajudem a andar mais perto de Deus, a conhecer melhor a Jesus, a ter mais tempo e mais intimidade com Ele, que nos ajudem a ter uma saúde emocional, espiritual e física, se nós não desenvolvermos disciplinas que farão de nós pessoas melhores do que nós somos, nós não vamos terminar 2021 melhores do que nós começamos. Na verdade, nós não vamos terminar 2021 igual nós começamos, nós vamos terminar 2021 piores do que nós começamos. Eu não posso garantir ou controlar aquilo que vai acontecer. Eu não posso garantir sucesso. Eu não sei o que vai acontecer na economia. Eu não sei qual vai ser o impacto da política. Eu não sei o que vai acontecer no mundo, mas eu sei que é hora de recomeçar. E eu preciso recomeçar com Jesus. E eu preciso reavaliar as minhas prioridades, os meus empreendimentos e a minha consistência. E diante disso, tomar novas atitudes que me levem a crescer cada dia, para que eu me torne melhor. Se eu não morrer antes, eu vou chegar ao dia 31 de dezembro de 2021. Mas como eu quero chegar nesse momento? Nós reservamos esse domingo sem celebrações presenciais, para que você começasse o ano dizendo: a minha família importa, as pessoas que eu amo importam, eu vou fazer algo junto com aqueles que eu amo, porque nós queremos encorajá-lo a investir nas coisas que de fato têm valor. Que investimentos você fará que o levarão a terminar esse ano melhor do que você começou? Eu sei que eu preciso melhorar, mas eu sei também que eu quero melhorar, e mais do que isso, eu decido melhorar. Então eu vou melhorar as minhas regras de vida, eu vou melhorar a minha avaliação, eu vou melhorar a minha autoanálise, eu vou melhorar nos meus empreendimentos, e eu vou crescer consistentemente. Porque quando eu terminar 2021, eu não quero terminar com a sensação que eu terminei o ano passado, olhando para trás e dizendo: que bom que esse ano acabou, que ano difícil. Eu não quero chegar no fim desse ano com a sensação de que foi mais um ano que eu quero esquecer. Na verdade, eu estou começando 2021 com a decisão de fazer 2020 valer. Porque cada dor, cada perda, cada fracasso, cada desapontamento, cada desilusão, nas mãos de Deus, tem o poder de me tornar uma pessoa melhor, se eu tomar decisões novas que me levem para mais perto dEle. Como você quer terminar 2021? Você precisa decidir isso agora, enquanto 2021 está começando. Talvez você que esteja me acompanhando perto de amigos, ou junto da família, ou sozinho em qualquer lugar, você precise reconhecer que 2020 você andou por sua própria conta. Eu quero encorajar você a entregar não só 2021 nas mãos de Deus, mas entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o perdido, e para Deus está perdido aquele que não anda conectado com Ele, aquele que não cresce com Ele, aquele que não sabe o que vai ser da sua vida, porque está por conta própria. Você não precisa andar em 2021 por conta própria. Jesus diz: vem para mim, eu vim até você. E a primeira coisa que você pode fazer, se você ainda não fez, que é significativa nesse ano, é dizer: Jesus Cristo, por favor, entra no meu coração. Jesus, eu quero uma nova vida, eu quero um novo tempo. Não adianta você começar a tentar construir regras de vida se você não tem uma vida rendida a Jesus Cristo. Porque Ele me transforma. Ele diz que se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram. Ah, como a gente quer que 2020 caia no esquecimento. E Ele diz: as coisas velhas já passaram, aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas passaram, eis que se fizeram coisas novas. Você está pronto para recomeçar? Recomece com Jesus. Então, onde quer que você esteja, feche os seus olhos e faz essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor veio a esse mundo por amor a mim. E eu sei que tem coisas na minha vida que precisam mudar, que eu não consigo mudar. Mas nesse primeiro domingo de 2021, Eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha vida, e eu quero viver 2021 e tudo mais que estiver pela frente na sua companhia. Eu te entrego o meu coração, perdoa os meus pecados e me ajuda a recomeçar em ti, em nome de Jesus, amém. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você fez essa oração com sinceridade, você recomeça com Jesus agora mesmo. E se você compartilhar no chat que você está recomeçando, tem voluntários, ministros, pastores dessa igreja no chat para interagir com você e ajudar você a dar mais um passo. No QR Code também tem um lugar que você pode escolher ali, clicar em eu entreguei a minha vida para Jesus, e se você fizer isso, você poderá preencher um pequeno formulário e nós vamos poder ajudá-lo na sua caminhada de fé. Mas eu não quero terminar essa minha primeira palavra de 2021 sem orar por você, que embora já tenha entregado a vida para Jesus no passado, precisa igualmente recomeçar. Talvez porque se perdeu na caminhada, talvez se afastou de Jesus e precisa se reconciliar com Ele, mas talvez você teve perdas importantes, pessoas amadas, a saúde, talvez você está entrando em 2021 cheio do efeito colateral de 2020. Eu quero repetir o que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele vai cuidar de tudo. Seja o que for, coloca diante dele. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, muitas pessoas que me acompanham nesse momento são pessoas que iniciam esse ano com baixa expectativa, mas com alto sentimento de dor, frustração e perda. Alguns deles não conseguem entender o porquê estão passando ou passaram pelo que passaram. Para alguns deles, não tem nada que os console da perda que tiveram. Por favor, tem misericórdia deles. Estende agora a tua mão. Traz cura, restauração. Tem compaixão deles. Ajude-os a recomeçarem pela fé em ti, para que a vida deles não esteja aprisionada às dores e frustrações do passado, mas que 2021 seja tempo de esperança e da tua graça em suas vidas. Obrigado porque eu sei que o Senhor está ouvindo. Obrigado porque eu sei que até naqueles que não conseguem crer, o Senhor está fazendo algo novo. Fortalece-os na tua forte e potente mão e revela a eles todo o teu amor. Em nome de Jesus. Amém.